Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Primeiro episódio. Diz Aquilino Ribeiro nas palavras preliminares da sua adaptação da Peregrinação. Formoso livro de aventuras, como não há segundo na língua portuguesa, é A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. O autor, depois de andar 20 anos pela Ásia, soldado, negociante, pedinte, embaixador, cortesão, jesuíta, pirata, 13 vezes cativo, 17 vendido, pega na pena e escreve. Escreve na sua casinha do Paragal, frente ao Tejo, pobre e desiludido, saudoso dos bons e aventurosos tempos, e ao largo dos acontecimentos, é provável que a memória, se não fantasia, falseie o pormenor. Mas, em geral, palpita no que nos conta a mais viva das realidades. Sentido da miséria e estreiteza da casa paterna, deslumbrado não menos pelo exemplo de muitos que chegavam do Oriente a estoirar de ricos, também eu me embarquei para a Índia a tentar a sorte. Foi no ano em que se recebeu em Lisboa, com pompa nunca vista, salvo o enterro de rei, a ossada do conde almirante Dom Vasco da Gama. Mal cheguei a Diu, após venturosa, se bem que longa travessia, alistei-me numa fusta, pequena nau de guerra, que tinha permissão, secreta, ir ao Mar Vermelho espreitar os movimentos do turco. Corremos o estreito de Meca e deitámos até à terra do Preste João, sempre com ventos prósperos. À volta, porém, abandonou-nos a fortuna. Por minha parte, fui cativo dos moiros, posto em asta pública, comprado por um grego sem alma nem lei, que me vendeu a um judeu, o qual me levou a Hormuz, onde fui resgatado com o produto de esmolas tiradas de porta em porta. Estava na força da vida, não houve mal que me dobrasse. Tempos depois, via-me na corte de Bata, como embaixador do capitão de Malaca. Semanas adiante, o rei de Aru dava-me agasalho em sua casa e com ele passava revista às suas obras de guerra. Aqui me demorei mais tempo do que era minha intenção. Cumprido, porém, o meu recado, que era trazer-lhe armas, pois andava de guerra acesa com o rei de Axém, nosso figadal inimigo, me despedi o mais cedo que pude. Era quase sol posto quando começámos a descer a remo aquele rio de Puneticau, até à aldeola que lhe fica na foz, e se compõe de umas 15 a 20 choupanas, todas elas de colmo. A gente é muito pobre e vive da caça aos crocodilos, com os fígados dos quais fabrica uma peçonha como não há segunda por estas partes, por quantas flechas envenenadas com ela causam morte certa. Ao outro dia, mal amanheceu, fomos velejando ao longo da costa, soprados por ventos da terra, até que, chegando à noite, nos fizemos ao largo. E tínhamos já dobrado os ilhéus de Anspisão, ainda no primeiro quarto, quando desabou sobre nós uma trovoada de noroeste, destas que são frequentes nas paragens de Samarra e nesta altura do ano. E tão repentina e desabrida foi, que nos rompeu velas e mastro e abriu 3 rombos na embarcação, por onde a água entrou com tal ímpeto que, em menos de um credo, nos fomos ao fundo, de 28 pessoas, salvando 5, com o fato apenas que traziam no corpo. Cuspidos à costa, veio amanhã encontrar-nos de cima de uns penedos,
batendo o dente e chorando a nossa desventura. A terra era alagadiça, e coisa de pasmar, com um mato tão soberbo e cheio de espinhos, que através dele não passava pássaro, quanto mais homem. E não houve remédio senão que dar nos racifes, onde levámos 3 dias de cócoras, sem outro comer além dos limos que vinham na babugem do mar. Ao cabo desse tempo, como não víssemos outro meio de salvação, nos metemos pela orla da ilha fora, com vasa até à cinta, detendo-nos diante de uma ribeira que, por ser muito funda e estarmos muito cansados, não nos atrevemos a passar naquele dia. Ali pernoitámos dentro de água, só com a cabeça de fora, tão mordidos de mosquitos e moscardos que parecíamos uns lázaros. Neste ponto nos faleceu um homem que enterramos como Deus foi servido. Da outra banda da ribeira viam-se árvores altas e grandes, nas pernadas das quais, se lá nos apanhássemos, poderíamos dormir a noite descansada, a salvo de tigres e caimões que infestam a ilha, sem falar de outras alimárias, como a cobra de capelo e certas serpentes, tão peçonhentas que só com o bafo matam. Por isso, rogando eu a 2 marinheiros que fossem adiante, porque a minha fraqueza era extrema, a pouco mais de meio do rio, arremeteram para ele 2 crocodilos enormes, que os fizeram em pedaços, e deixando a água tinta de sangue, os levaram para as profundidades. Eu fiquei tão fora de mim, que nem sei como, tendo água até aos peitos, me salvei mais o negro que restava. No dia seguinte, tivemos a fortuna de descobrir uma barcaça de pescadores que, movidos mais das nossas promessas que dos nossos rogos, condescenderam em nos recolher a bordo. Em vez, porém, de nos tratarem com a caridade que o nosso mísero estado requeria, sujeitaram-nos a tormentos, fiados em que tínhamos dinheiro escondido e não lhes queríamos dizer onde. Ao meu companheiro deram-lhe a beber uma triaga composta não sei por que líquido mal cheiroso e cal, que lhe fez vomitar a cama das tripas e rebentar. E como no revessado não lhe descobrissem ouro nem coisa parecida, não me submeteram à dura prova. Untaram, porém, as feridas produzidas pelos açoites, com a mesinha, pouco faltando à força de dores, a ser aquele o meu último dia. Conduziram-me depois a Siaca, terra grande, se bem que de palhoças, onde, no espaço de 27 dias, me puseram 3 vezes em leilão, sem aparecer quem lançasse em mim. E convencidos que não prestava para nada, me lançaram à margem como sendeiro velho, tendo eu de andar de porta em porta a mendigar a pitança com que acalentar os tristes dias da vida. Havendo semanas deste fadário, aconteceu aparecer naquela terra um moiro, a quem não eram estranhos os portugueses, e que estivera mais de uma vez em Malaca. Chegando à fala com ele, persuadi-o de que era sobrinho do capitão daquela fortaleza, e que se me quisesse resgatar da diligente, lhe cobririam de sobejo os gastos. Ao que ele me respondeu: repara que sou mercador pobre. O meu comércio é isto que vês: comprar ovas de sáveis, e negócio mais mesquinho não quer que haja debaixo da rosa do sol. Se me assegurasses que na alfândega de Malaca não me levavam couro e cabelo, como dizem que levam, e se a teu respeito se comportassem como anuncias, teria gosto em te comprar. Mas quem me garante que assim seja? De lágrimas nos olhos, lhe tornei que se podia fiar nos meus juramentos, e lhe passaria escrito, segundo o qual, em Malaca, lhe não cobrariam direito algum pela fazenda que levasse, e quanto a mim, lhe pagariam 10 vezes o dobro do custo. Pois está entendido, proferiu ele. Agora só te recomendo que não digas nada do que acabamos de combinar. Não vão os teus donos levantar o preço de tal modo que não possa resgatar-te, ainda que queira. O homem adquiriu-me por 1 tuta e meia, e mal acabou de fazer carregação, conduziu uma malaca. Pedro de Faria, quando lhe surgi pela frente, não queria acreditar e mandou-me que tornasse a dizer quem era, a ver se me reconhecia bem pela voz. Tão desmudadas estavam as minhas feições pelos trabalhos e misérias. Não cabia quase na fortaleza a gente que me veio ver. E ao relato das minhas aventuras, todos se benziam maravilhados. O mercador recebeu ainda melhor agasalho do que aquele com que contava, pelo que se tornou para sua terra contente e a dar graças. Mal me viu convalescido do cativeiro de Siaca, enviou-me Pedro de Faria, com vontade de me abrir caminho ao reino de pão, entregar 10.000 cruzados ao seu feitor Tomé Lobo, e daí dar um salto a Patane, tratar do resgate de 5 portugueses cativos em terra siamesa. Aos 7 dias de viagem por altura da ilha de Pulo Timano, ainda vinha longe a alba, ouvimos grande gritaria na escuridão. Pelo que, colhendo as velas, fomos guinando de mansinho para o sítio de onde nos chegava o alarme, 7 ouvidos à escuta. Ao cabo de uma hora, avistámos uma coisa negra e confusa que boiava à flor da água. Que seria? Não seria? Vamos ver? Não vamos ver? Esclareceu, entretanto, amanhã, e os nossos olhos atónitos enxergaram um montão de gente agarrada a paus e tábuas desconjuntadas. Afoitadamente, então, nos acercámos, e grande foi a nossa surpresa ao dar de caras com portugueses, que nas vascas quase da agonia imploravam a divina misericórdia. O mais depressa que se pôde, se lançou a lancha ao mar e se recolheu a pobre gente. 14 portugueses e 9 escravos, tão disformes de aparência que metiam medo e tão fracos que nem falar podiam. Depois de confortados, lhes perguntámos pela causa do infortúnio, ao que um deles respondeu por entre farto pranto: chamo Fernão Gil Porcalho, e este olho que vedes a menos, vazaram-no os achães, numa das traqueiras de Malaca, quando pela segunda vez assaltaram a praça. Vendo-me pobre e querendo-me fazer algum bem, autorizou-me o capitão a ir negociar às malucas. Antes o filho do meu pai nunca lá pusera os pés. Trazia a bordo por mais de 100 cruzados de cravo, quando se levantou um temporal de tal natureza que se afundou um navio e de 123 pessoas que vinham a bordo, só não se afogaram aquelas que acabais de salvar. Há 14 dias que andamos nesta jangada, sem outro alimento além de um cafre, repugnando-nos comer 2 portugueses que expiraram a noite de além. Demos-lhes fatos, deitámo-los nas nossas camas, mas foi ainda meio tontos que desembarcaram no pequeno porto de Campalarau, onde residia Tomé Lobo, a quem entreguei a fazenda que lhe era dirigida. Neste dia se firaram 3 dos náufragos, portugueses de nação. Quisemos dar-lhes sepultura em Terra Santa, mas a isso se opôs o regedor da terra, sem embargo de espórtula, alegando que o sol ficaria maldito e improdutivo, com defuntos que não iam lavados do muito porco que tinham comido, o mais negro de todos os pecados. E tivemos que lançá-los ao mar com um pelouro aos pés. Aos outros, agasalhou o feitor muito bem e proveu de tudo quanto precisavam para regressar a Malaca. Dias andados, dispunha-me eu a seguir viagem, rogou-me o mesmo Tomé Lobo que por nada deste mundo desamparasse, pois se temia, de certo, o Tuão Xerrafão, que, para se vingar de um pretendido prejuízo que lhe deram em Malaca, jurara pôr o fogo à feitoria e queimá-lo dentro. Observei-lhe que, sendo o caso que o matassem por vingança ou para lhe roubarem a fazenda, como poderia eu escapar se não fizessem o mesmo? Mas ele objetou-me com segundas razões, como fosse o capitão de Malaca levar a mal deixá-lo eu sozinho naqueles auges, e acabei por conceder-lhe um prazo de 15 dias para liquidar o negócio, ao fim do qual me poria a caminho, desse por onde desse. Tomé Lobo procedeu em conformidade e não tardou que tivesse a casa quase despejada, convertida a fazenda em ouro e pedras preciosas. Quis o diabo, porém, que o embaixador de Borneo matasse às suas mãos o rei do país, que surpreendera a traiçoal. E logo grandes tumultos estalaram por todo o reino, assolando-se a escumalha de maus instintos, ladra e desordeira. E na cidade em que estávamos, se formou uma enormíssima choldra destes vagabundos que nos atacaram na feitoria, matando-nos 3 portugueses, deixando o Lobo com uma queixada deitada abaixo por uma cutilada e não poupando coisa para que erguer olhos. Valeu-nos o barco que estava no porto, que largando a todo o pano, nos transportou para Patana, onde os portugueses nos hospedaram com a maior bizarria. Como ali houvesse um rei, levámos-lhe queixa do que sucedera em pão, pedindo-lhe licença para recobrar na fazenda das gentes daquela terra o dano que nos haviam feito. No que ele consentiu, benevolamente, dizendo: razão é que façais o que vos fazem, e roubeis a quem vos rouba, à vontade. Ficaram os portugueses muito gratos, e constando que 18 léguas dali haviam fundeado 3 juncos chineses a abarrotar de boa fazenda, pertencente aos vizinhos do reino de Pão, os nossos se equiparam e os foram acometer. E com o fruto desta empresa, realizada com honra e o melhor êxito, se cobriram e tornaram a cobrir as perdas sofridas por Pedro de Faria, pois foi orçada a carga apesada e por baixo em 300 mil cruzados da nossa moeda.
Acabamos de ouvir o primeiro episódio da Peregrinação, numa versão de Clino Ribeiro, da obra de Fernão Mendes Pinto.